Jornal. Câmara dos Deputados.
Câmara amplia divulgação sobre direito à tarifa social de energia elétrica.
Pessoas com deficiência podem ter isenção na compra de produtos eletrônicos.
Parlamentares manifestam apoio às reivindicações dos caminhoneiros.
Boa noite. José Stedley, do PSB Gaúcho, defendeu os caminhoneiros que, ao longo de 2015, se mobilizaram para reivindicar melhores condições de trabalho para o setor. O deputado lamentou a insensibilidade do governo federal, que, em vez de negociar, decidiu perseguir a categoria.
Os caminhoneiros autônomos do Brasil fizeram uma paralisação para chamar a atenção da nossa nação para a grave crise do setor. O baixo preço dos fretes, aliado ao aumento do valor do óleo diesel, está destruindo essa profissão. Pois o governo federal, ao invés de buscar uma solução para o problema, tomou uma atitude de completo desrespeito, decretando multas pesadas aos motoristas paralisados. Mas e quando outros movimentos sociais também trancam as rodovias federais, não são tomadas as mesmas providências e as mesmas multas?
Para José Stedley, a atitude do governo é uma retaliação à ousadia dos caminhoneiros que pediram mudanças profundas na administração federal.
Coordenador da Comissão Externa de Caminhoneiros, Celso Maldana, do PMDB de Santa Catarina, defendeu a criação de um marco regulatório para o setor.
Segundo Celso Maldana, além de acabar com a burocracia, o marco regulatório precisa atender não só os transportadores e motoristas, como também os caminhoneiros autônomos.
70% de toda a produção é em cima de caminhões, né? Então, nós dependemos de ter uma regulamentação que regulamenta os transportadores, os próprios motoristas, né? Principalmente também o caminhoneiro autônomo, os grandes embarcadores. Nós não temos uma legislação hoje que dá uma garantia para nenhum desses entes envolvidos. Então, acho que vai ser muito importante essa legislação.
Transportes.
Os municípios brasileiros têm ampliado substancialmente a esfera de competência sobre as questões de trânsito. Max Filho, do PSDB Capixaba, alertou, no entanto, que como a única fonte de receita para gerenciar o setor é proveniente das multas, é preciso discutir o assunto para encontrar outras formas de financiamento.
É preciso que haja uma reflexão sobre isso, porque se no município tivermos uma população ordeira, respeitadora das leis de trânsito, vai quebrar o município. Né? Então os municípios dão graças a Deus que existe a infração. Viva o motorista infrator, viva o descumprimento da legislação de trânsito. Isso não é razoável, não é possível que continue assim. Nós temos que combater essa indústria de multa e temos que cuidar indo à fonte. Política é produção em série. Quando você erra na forma, você erra no produto final. E a gestão do trânsito nas cidades brasileiras tem sido exatamente isso, fruto do erro cometido a nível nacional. E nós temos que oportunizar aos municípios brasileiros outras fontes de receita que não a única proveniente das multas de trânsito.
Max Filho também apresentou um projeto de lei que determina que antes das resoluções do CONTRAN serem votadas, devem passar por uma consulta pública para evitar equívocos recorrentes, como aconteceu com o kit de primeiros socorros e o extintor ABC.
Elisperidião Amin, do PP, cobrou do governo federal mais atenção com a infraestrutura de Santa Catarina. Apesar de reconhecer que houve avanços, especialmente com a construção da ponte Anitta Garibaldi, o deputado pediu mais investimentos para melhorar a logística de transporte no estado.
Ele criticou a falta de gestão para concluir a duplicação da BR-101 e a falta de empenho para terminar obras estruturantes e importantes para o crescimento da economia de Santa Catarina, como as BRs 280, 282 e 163.
Não bastasse no setor rodoviário, nos ressentimos da absoluta falta de investimento no setor ferroviário. Santa Catarina é o único estado do Brasil, eu acredito, que não tem um metro de trilho chapa branca, ou seja, trilho construído pelo governo. Os que estão lá ou foram construídos para passar pelo estado, porque não dá para passar pelo Oceano Atlântico, nem pela Argentina, ou construídos pela iniciativa privada. E isso enfraquece a nossa competitividade especialmente porque Santa Catarina é um estado rico em portos.
Esperidião Amin argumenta que se Santa Catarina pudesse contar com uma malha ferroviária conectando os portos, o estado seria mais competitivo e ajudaria ainda mais a manter a balança comercial do país positiva.
Economia.
Câmara amplia a divulgação de informações sobre direito à tarifa social de energia elétrica.
Acompanhe mais detalhes sobre o projeto já aprovado na Casa e que agora será analisado pelo Senado.
As comissões de Minas e Energia, de Defesa do Consumidor e de Constituição e Justiça aprovaram o projeto de lei que obriga as distribuidoras de energia elétrica a realizar campanha permanente para esclarecer quem tem direito à tarifa social de energia. A iniciativa é do deputado Jefferson Campos, do PSD Paulista. A divulgação obrigatória poderá ser feita na própria conta de luz ou no site da distribuidora de energia. Além disso, a empresa deverá manter equipe treinada para prestar esclarecimentos aos consumidores. A tarifa social de energia elétrica é um desconto na conta de luz concedido a famílias com renda per capita de até meio salário mínimo e inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. Quem recebe algum benefício de prestação continuada da assistência social também tem direito ao desconto, que varia de acordo com a faixa de consumo de energia elétrica. Um dos relatores do projeto de lei, o deputado Alceu Moreira, do PMDB Gaúcho, ressalta as vantagens da proposta, tanto para o esclarecimento da população, quanto para o incentivo à redução do consumo de energia.
Por ignorância, a grande maioria da população não solicita esse benefício porque não conhece. O que nós estamos pedindo na lei é que a fornecedora de energia para a sociedade ponha nas suas contas que ela tem direito a esse benefício. Não gera nenhum custo para o consumidor, nem para a distribuidora. Mas se diz que o gasto até X dá direito à tarifa social, é certo que a pessoa vai tentar gastar menos do que isso para ter direito. Isto desestimula o gasto desnecessário de energia e permite ao consumidor fazer a poupança necessária para se incluir na taxa social.
O deputado Valmir Pracidelli, do PT Paulista, também elogiou o alcance social da proposta.
É importante essa divulgação porque as pessoas e as famílias mais pobres, que em geral têm menos acesso às informações, é as que são beneficiadas dessas tarifas sociais. Então, colocar em lei fica mais adequado para as pessoas terem, através dessas campanhas publicitárias, a informação dessa tarifa social e poder, evidentemente, se utilizar.
O projeto de lei sobre divulgação obrigatória da tarifa social de energia elétrica teve tramitação conclusiva nas comissões da Câmara, sem necessidade de votação no plenário. O texto está agora em análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
A qualidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, na avaliação de Antônio Imbaçaí, do PSDB da Bahia, é precária. Ele ponderou que os apagões, desligamentos e interrupções frequentes de energia têm trazido prejuízos para a indústria, para o comércio e para os consumidores em geral.
No entanto, Antônio Imbaçaí salientou que o problema não se restringe apenas à qualidade do serviço. O deputado também criticou o atraso na construção de usinas e linhas de transmissão.
Nós estamos hoje passando o país por um período muito ruim do ponto de vista dos avanços das obras de geração de energia que permitem, em última análise, aumentar a oferta de energia, consequentemente, dar mais segurança e estabilidade ao fornecimento desse bem que é fundamental a qualquer sociedade moderna. Decorre, basicamente, da falta de credibilidade do governo do PT, que trouxe muita incerteza, muita instabilidade e fez com que investidores se afastassem do propósito de fazer novas obras no sistema elétrico nacional.
Desenvolvimento regional.
A emenda parlamentar é um instrumento que o Congresso possui para participar da elaboração do orçamento anual. João Daniel, do PT de Sergipe, informou que procura ouvir a população antes de direcionar suas emendas, para atender principalmente as demandas das comunidades menos assistidas.
Olha, as emendas parlamentares para nós é importante porque nós, como deputado federal, que temos uma atuação, no caso, no estado de Sergipe, em 75 municípios, nós trabalhamos com uma prioridade, que é levar emendas que beneficiem especialmente a população mais pobre das áreas rurais, dos pequenos municípios do nosso estado de Sergipe. E nós trabalhamos para ouvir da população, em especial dos movimentos sociais, dos vereadores, dos prefeitos, dos territórios da cidadania. Nós temos feito plenária, debatido, discutido, ouvido, e estas emendas contribuem para a melhoria das condições de vida da população.
João Daniel acrescentou ainda que destinou 50% das emendas para a área da saúde, seja para a compra de equipamentos ou custeio do setor, e 50% para obras de infraestrutura.
Como coordenador da bancada federal de Alagoas em 2015, Ronaldo Lessa, do PDT, está satisfeito com a união dos deputados em torno de objetivos comuns para beneficiar o Estado, superando divergências políticas e pessoais.
Com a unidade da bancada, o parlamentar destaca que foi possível atender aos pleitos que o governo alagoano entendia como estratégico para o Estado.
O governo pediu a priorização da interiorização da saúde de média complexidade. Ele vai fazer as obras físicas dos hospitais e os deputados dão dinheiro para comprar os equipamentos das obras. Pediu também para a gente ampliar a segurança pública, porque o Estado de Alagoas estava sendo o estado de maior criminalidade no país. A maior taxa de homicídio era de Alagoas.
Ronaldo Lessa acrescentou que a bancada federal de Alagoas também está dando suporte financeiro, por meio das emendas parlamentares, à implementação de centros de operação integrada para fortalecer a segurança pública.
Ao lembrar que a seca tem sido um flagelo histórico para o semiárido nordestino, Antônio Jacobi, do PMN Potiguar, lamentou que o poder público não tenha adotado medidas eficazes para melhorar a convivência do sertanejo com a estiagem prolongada.
O parlamentar lembrou que o Rio Grande do Norte vive o quarto ano consecutivo de inverno irregular, com pouca chuva, e muitas cidades do estado estão em situação de calamidade pública, sendo abastecidas por carros-pipa.
Diversas vezes ocupamos a tribuna desta casa para cobrar ações, programas, agilidade governamental na assistência ao homem do campo e também à população urbana que sofre com a falta de abastecimento d'água. Nossos reservatórios estão quase todos secos e, infelizmente, é um problema que vai se agravar ainda mais em 2016.
Antônio Jacome espera que o poder público se sensibilize com a situação difícil enfrentada não só pelos nordestinos e promova ações capazes de garantir o abastecimento de água a todos os cidadãos brasileiros.
Com o agravamento da crise hídrica no Brasil, Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, alerta que o país precisa repensar o manejo dos recursos naturais e não mais usar a água como um bem inesgotável.
Além de mudar o padrão no consumo de água, o deputado defende alterações no tratamento dos mananciais hídricos, investimentos na preservação das nascentes, dos rios e das matas ciliares, e também a revitalização do Rio São Francisco.
O Rio São Francisco está morrendo, agonizando. Pode entrar em colapso a qualquer momento. E não é um rio qualquer, é o Rio da Integração Nacional, e que abastece todo o Nordeste para o consumo humano e para a atividade produtiva. A barragem de Sobradinho chegou ao mais baixo nível da sua história. O que fazer? Nós temos que revitalizar o rio. É preciso que pensemos em parar todos os outros investimentos e fazer um plano de 10, 15 anos, mas que comece imediatamente. Comece já, né, nesse processo de revitalização.
Daniel Almeida reiterou que investir na revitalização do São Francisco e na preservação dos mananciais hídricos é essencial para garantir o abastecimento de água para as futuras gerações.
Justiça.
Proposta de emenda à Constituição de iniciativa de Dagoberto, do PDT de Mato Grosso do Sul, acaba com um foro privilegiado para deputados federais e senadores.
O texto estabelece a aplicação de sanção por quebra de decoro parlamentar por conduta incompatível através do recebimento de vantagens indevidas e a prática de delitos, ainda que anterior ao exercício do mandato. O deputado acredita que a proposta vai ajudar a combater a impunidade no Brasil.
Eu não sei os dados de hoje, mas no mandato passado, quase que 90% dos processos contra os parlamentares eram arquivados em função do tempo, ou seja, pela prescrição. Então, a prescrição levava à impunidade aos parlamentares. Eu não acho isso justo. Eu acho que o parlamentar, quando quando ele pratica um crime, ele pratica na mesma condição do que qualquer outro cidadão e tem que pagar como qualquer outro cidadão. Portanto, ele tem que ter o direito à primeira, à segunda e à terceira instância, se é que ele tem razão desse crime. Se ele não tiver, ele tem que ser penalizado e condenado como qualquer cidadão.
Dagoberto reiterou que vai trabalhar para que a proposta de emenda à Constituição entre na pauta de votações da Câmara e seja aprovada no Congresso Nacional.
Ideias transformam o mundo. Projetos de lei, medidas provisórias e propostas de emenda constitucional podem transformar a sua vida. Acompanhe essas discussões em tempo real. Siga a Rádio Câmara no Twitter, www.twitter.com/radiocâmara. Consumidor.
A Câmara dos Deputados analisa a proposta que isenta de impostos os equipamentos eletrônicos adquiridos por pessoas com deficiência.
Acompanhe mais detalhes sobre o texto em tramitação na reportagem.
A proposta isenta do pagamento do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, e do Imposto de Importação, os computadores pessoais, smartphones, tablets, notebooks, modems e seus acessórios. Com a medida, o preço desses equipamentos deve diminuir cerca de 15%. O projeto já foi aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A relatora na comissão, deputada Zenaide Maia, do PR do Rio Grande do Norte, destacou que atualmente as pessoas com deficiência já contam com isenção para automóveis. Para a deputada, a isenção em equipamentos eletrônicos vai facilitar a vida das pessoas com deficiência.
Geralmente fica muito, muito dispendioso para eles, porque a gente tem muitos deficientes que, na verdade, tem um salário da família, porque eles têm direito a um salário, dependendo da deficiência. Mas eles têm direito a um salário, em compensação, a mãe, na grande maioria das vezes, não trabalha e tem que se dedicar a eles.
A proposta que isenta de impostos os equipamentos eletrônicos adquiridos por pessoas com deficiência ainda vai ser analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Educação.
Passado o período de discussão do Plano Nacional de Educação nos estados e municípios, Helder Salomão, do PT Capixaba, ressaltou que o desafio agora é implementar as diretrizes que vão orientar o ensino público no país até 2024 para garantir um futuro melhor para o Brasil.
O deputado defendeu um esforço nacional envolvendo todos os entes da federação para chegar à meta de investir 10% do PIB na educação.
Sabemos que sem investimento em educação, nenhuma nação do mundo será uma nação respeitada, justa, democrática e que vai atender aos anseios da população. É fundamental o acesso ao conhecimento, à educação de qualidade, à pesquisa, à ciência e à tecnologia. Isso faz com que nós tenhamos a senha para um futuro melhor, né? Quanto mais educação de qualidade tivermos no país, mais podemos dizer e afirmar que o nosso país é democrático.
Helder Salomão reiterou que a implementação do Plano Nacional de Educação significa garantir mais oportunidade de crescimento, distribuição de renda, inclusão social e cidadania para todos os brasileiros.
A pedido de Vitor Lippe, do PSDB paulista, o Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara vai elaborar um estudo sobre a criação de estruturas de planejamento e participação das universidades no desenvolvimento regional.
O deputado argumenta que o planejamento é essencial para que as micro-regiões brasileiras se desenvolvam e alcancem melhores resultados, como o fortalecimento da economia e o aumento da competitividade, além da geração de emprego, renda e novas oportunidades.
E, infelizmente, o Brasil não tem uma cultura ainda de planejar o desenvolvimento nem da cidade, nem das regiões brasileiras. E nós entendemos que a melhor oportunidade disso acontecer seria através das universidades públicas. Nós temos especialistas em todas as áreas, professores, alunos, que poderiam estar trabalhando junto com as prefeituras, junto com os prefeitos, com as lideranças, com os legislativos regionais e fazer um levantamento do que essas regiões produzem, quais são as melhores oportunidades para o desenvolvimento sustentável dessas regiões.
Vitor Lippe assegurou que o trabalho é estratégico para o Brasil e conta com o apoio do Ministério da Educação e da representação dos reitores de todo o país.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Para você, uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.